Fala galera, bem-vindos ao podcast oficial da Sociedade dos Boards. Acompanhe nosso grupo no Facebook, Instagram e na Ludopedia. Basta buscar por Sociedade dos Boards. Se tiverem interesse de se aproximar ainda mais da galera e até vir a participar no podcast, nos procure e entre também em nosso grupo do WhatsApp. Em nosso podcast, buscaremos falar de um jogo ou tema relacionado a jogos de tabuleiro modernos de forma descontraída e com uma duração não muito longa por episódio. Então puxe uma cadeira, se junte jogatina e que rolem os dados. Quem fala com vocês hoje somos eu, Pilpa e Rafa. Fala aí, Rafa.
E aí, galera, Rafael aqui de novo e ó, eu jogo de amarelo, hein?
E hoje temos um convidado especial, que é o André. Fala aí, André.
Eu sou o André da Mega Geek, eu tenho uma loja na região de São Paulo voltada totalmente para os jogos de tabuleiro, que é o tema do podcast dos meus amigos aí. Basicamente, a gente trabalha com vendas online, só que a gente tem o nosso espaço físico para possíveis eventos aí que a gente deu uma pausa devido à quarentena, mas sempre que possível a gente tem feito eventos na Mega Geek. A gente sempre costuma focar as redes sociais para manter a amizade com os nossos clientes e os nossos amigos, que eu penso, assim, na minha opinião, que é o objetivo principal da Mega Geek. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, visitar o nosso site, é bem tranquilo, Mega Geek no Google, lá já é a primeira página, ou www.megageek.com.br.
Hoje o tema de nosso podcast será eventos de jogos de tabuleiro modernos. Eventos são positivos para o nosso hobby por proporcionar um contato com títulos que são novidade ou mesmo que não tenhamos na prateleira. Mas além disso, eventos trazem o que mais valorizamos no hobby, uma interação social. Afinal, eventos são perfeitos para conhecer mais gente dentro do hobby ou mesmo encontrar aquele pessoal que normalmente não conseguimos marcar uma jogatina. De uma forma geral, os eventos podem ter diversos propósitos. Podem acontecer por questões estritamente comerciais, rolar como celebração de alguma data especial ou mesmo como uma forma de divulgação artística. Nesse episódio, iremos abordar um pouco de cada tipo, analisar seus prós e contras e contar para vocês o que achamos deles e vemos como positivo e negativo. Nesse bloco, falaremos de eventos em lojas. Vamos falar do primeiro evento, que foi o Troca BC, né? O Troca BC foi provavelmente o primeiro evento que eu fui de board, né? Aconteceu há uns 2 anos atrás, eu acho, né?
O primeiro, né?
Isso, exato. E foi um evento realizado na loja Bravo Jogos, em Santo André, e pelo grupo Sociedade dos Boards, que somos nós mesmos, né? E já tiveram 3 edições. Bom, e com relação ao Troca BC, o que, que vocês acham, guys?
Bom, Pilpa, eu não posso falar mal desse grande evento, esse evento aí é nosso, né? Primeiro agradecer aí o pessoal da loja, o Emerson aí, grande abraço, super figura, e todo mundo, né, Danilo, o Rafael, todo mundo que trabalha lá. E cara, esse evento eu acho que tem um diferencial, que é muito legal, que a gente fez um evento focado lá dentro da loja, tem gente já que já é do hobby. O nome, né, Troca ABC, é justamente o ABC, por causa do ABC Paulista. E esse Troca por quê? A galera vai lá pra quê? Pra jogar, eventualmente comprar alguma coisa na loja, mas focando também em trocar seus jogos, né, que é uma grande realidade aí do hobby. E o André aí pode até confirmar pra gente, como lojista, que mesmo esse movimento de troca não atrapalha necessariamente o hobby.
Às vezes a gente pensa que a pessoa vai na loja só para trocar, mas não, a pessoa acaba tipo, conhecendo a loja, acaba pegando o seu contato, conhecendo pessoas pro hobby, isso é só vantagem. Ou a pessoa acaba consumindo na sua loja e acaba comprando alguma coisa com um troco lá do jogo, ele acaba comprando um outro jogo. Eu só vejo coisas positivas e vantajosas nesses eventos, né?
Inclusive a gente escolheu uma loja para fazer o Troca BC, porque é normal, né? A pessoa vai lá. Acho que isso aconteceu até contigo, né, Pio? Pra lá quando você conseguiu trocar um dos seus jogos lá, acho que o X-Com.
Sim, cara, eu...
Você,
era...
teve... É, você tem um jogo lá que custa R$200, o outro tem um jogo que custa 150. Pô, e essa diferença de 50? Ah, me compra ali uma Coca-Cola, dois saquinhos de Sleeve no balcão e tá tudo certo.
Já era.
Então tem esse lado até de negociar lá.
E acaba divulgando a loja sem querer, né? A pessoa acaba conhecendo a sua loja porque ela viu o evento no Facebook, nas redes sociais, no grupo do Sociedade dos Board e acaba entrando em contato com o lojista, né? Isso é muito bacana.
Não, com certeza. Eu acho que é uma forma de fomentar o hobby e, assim, sem ser necessariamente um evento que a pessoa precisa ir com dinheiro. Porque, assim, os eventos são abertos, você vai jogar no Troca BC mesmo. É diferente, a pessoa vai jogar e naquele dia jogar na loja é de graça, diferente dos dias comuns. E a pessoa vai lá com dois joguinhos que tá encostado na parede, que você enjoou, você cansou, mas vai lá, coloca no balcão e pode voltar para casa com um jogo diferente. Então acho que esse é um grande diferencial desse evento, ele tem bem essa característica.
Sim, né? Eu, por exemplo, consegui fazer boas trocas nesses eventos, cara. O pessoal chega, bota o jogo numa mesa já separada pela loja, aí você pega uma folhinha, escreve teu nome com o seu número do celular, o cara vai te chamando no WhatsApp, ou berra, oh, quem é o dono dessa merda aqui? E aí já era.
Não, e é engraçado que eu vi no, eu acho que foi no último troca-mesa que a gente fez, esse negócio de berrar foi engraçado, porque o cara chamou o outro... E chamou dois, né, pra negociar, e os dois estavam na mesa jogando. Né, eu acho que, se não me engano, era eu, era o Márcio e mais um rapaz, os dois estavam jogando lá, Santa Maria tava comigo na mesa. Então é bem legal essa interação, é um tanto diferente, digamos assim, dos eventos que a gente costuma ver por aí.
É bem legal, cara. Eu acho que esses eventos agregam bastante. Você conhece gente nova, eu já joguei jogo com um cara que eu troquei jogo e depois a gente ficou amigo e tal, entendeu? Então é bem legal, assim, é um evento que vale a pena, sabe?
A pessoa que você conheceu lá se tornou um parceiro de jogatina em outras situações, né? É legal, né?
É, então. Existem também os eventos que rolam na Mega Geek, cujo dono é o André, que está aqui conosco, nosso convidado, né? E os eventos que rolam lá são na região do Ipiranga, e ele sempre traz temas aí para juntar galera, clientes, amigos, para uma jogatina. Já realizou diversos eventos de comemoração, como aniversário da loja, e sediou eventos como campeonato de Carcassone, e o último foi de Keyforge. E aí, gente, o que vocês têm a dizer sobre os eventos da Mega Geek, cara?
É, os campeonatos, a gente tenta fazer os campeonatos de uma maneira bem profissional, com o apoio, seja da Devir pro Carcassone, ou a Galápagos fornecendo pra gente as promos pra dar de premiação. Às vezes a gente coloca uma inscrição até por um valor simbólico pra ter esse valor convertido pra quem ganhar o campeonato. Eu digo isso até pelo Carcassone que a gente fez, porque chegou a ter 10 pessoas na loja, o pessoal ficou bem feliz, e todo mundo que não conhecia a loja veio ali, se sentiu em casa, assim, porque a gente tenta proporcionar um ambiente bem, bem agradável, assim, para todo mundo que vai na loja e conhecer de maneira, até quem não é profissional no Carcassone, nem tá jogando tanto tempo, acaba indo porque é divertido, assim, conhecer gente nova e ter uma premiação e ter todo o apoio da editora aí. A gente se sente muito confortável quanto a isso.
É legal, André. E eu vou falar um negócio. Eu quero ir no próximo evento que tiver lá, porque eu ainda não estreiei a nova mesa que você tem lá.
Ah, sim. A gente ganhou, não. A gente comprou uma mesa aí.
Compraram uma mesa,
da Brutus, né? E a quarentena acabou cancelando os eventos. A gente espera dias melhores, porque a gente quer jogar. A gente quer continuar chamando todo mundo pra vir pra loja, a gente gosta de fazer os eventos, a gente faz jogatinas de meio da semana também. A gente quer voltar a jogar.
Bateu, né? Aquele sentimento de saudade, né? Aquela tristeza nostálgica, agora.
A gente quer rolar o dado e tirar um, a gente quer dar o bloco na pessoa, tipo...
Não tá parecendo que foram 2 meses, tá parecendo que foram aí 2 anos, né?
Não, é verdade.
Vai. Cara, é bem legal, assim, eu sempre gostei de ir nos eventos da Mega Geek, porque eu acho que é o que o André falou, ele tem um ar familiar pra caramba lá, né? Você é muito bem atendido lá pelo André, por quem tá lá atendendo a gente. Comidas, né? Sempre tem, né? Só que do time dos gordinhos não pode faltar aquele belo pão de queijo, coisa assim. Cara, eu acho bem legal. Eu acho que o diferencial, talvez, aí dos eventos da Mega Geek é que o André, ele faz uns eventos e ele anuncia antes, e ele tem muita gente, ele tem, como ele falou no começo aí do grupo do WhatsApp, do Facebook, redes sociais. Então, assim, é pessoas que você costuma conversar, ver interagindo no grupo, e aí chega lá no evento, assim, a grande maioria tá lá. Então você começa a dar ali cara, fisionomia, para aquele nome, para aquelas letrinhas. Então acho que isso
pra
é muito legal.
Para aquelas pessoas que só postaram foto ali do jogo, então você, vamos pôr na mesa, né?
Exatamente. Isso, né? Exatamente. Então eu acho que esse tipo de evento é legal, porque ele realmente ele junta as pessoas que até então se conheciam só de forma digital. Eu acho isso bem legal, traz uma união bacana. E quantos amigos, né? A gente já não tem no próprio... que tá lá na Sociedade dos Boards, que tá, enfim, no nosso cotidiano, que não saíram aí desses tipos de evento. Eu acho muito legal isso.
Eu digo por, às vezes, o que deve acontecer muito, que acontece no grupo Sociedade dos Boards, e acontece no meu WhatsApp, é de um cliente acabar entrando no meu site, comprando o jogo, ele entrar no meu grupo do WhatsApp, e depois ele é um parceiro de jogatina com a gente. É uma coisa muito, muito gostosa de ver acontecer isso, né? Um cliente virando um amigo e um parceiro de jogo nos eventos. É muito bacana. E a pessoa se sente confortável, assim, ganha uma certa confiança com a loja. É bem importante.
Eu acho que esse diferencial é porque, assim, geralmente quando você vai em um evento em alguma outra loja, você chega no evento meio sem conhecer ninguém, senta, joga, se diverte, tudo. Mas acabou o jogo, cada um levanta e vai pro lado. É, eu sinto que os eventos que você faz, André, sem querer puxar bola, tá? Aqui a gente é sincerão. Fala mal de jogo e, se precisar, fala mal de evento também. É justamente...
Só não fala mal do Ameritrash, ó.
É, fala mal de Twilight.
Aí deu ruim. Não, você jamais, meu
Já
Deus.
Deu uma cutucada no último episódio lá do Ticket Ride.
É... Nossa, todo episódio.
É justamente isso. Você vai num evento... que você tem uma divulgação antes e tudo mais, e você já tem contato com essas pessoas antes. Então você consegue até combinar, meu, você vai levar algum jogo que lá na loja, lá no acervo, não tem, ah, vou, ó, tem esse jogo aqui que é importado e tal, e aí acaba marcando e joga lá. Isso eu acho bem bacana, assim, um diferencial para alguns outros eventos.
Sim, e inclusive o primeiro evento que eu fui da Mega Geek foi o Carnaboard, mano, foi o... Primeiro, eu ia com minha namorada, cara. A gente fritou lá, pá, não sei o quê. Foi divertido pra caramba. Presente, sim, de board, né?
E a gente costuma virar madrugada, Pipa, vixe.
Nossa, os caras fritam.
Começando frita. Na hora do almoço e frita de madrugada. Amanhecendo a galera jogando.
Caraca, mano. Então, cara, é sensacional, cara. Eventos, reitero, eventos têm um fator social, né? Aproxima a galera. Todos os eventos que eu participei, sem exceção, foram muito bons. Sério, todos eu não falei, nossa, esse evento tá horrível. Não, todos eu participei, foi muito bacana, o pessoal muito gente boa, conheci gente nova, troquei jogo. Interação social, cara, sem comentar.
E agrega muito ao hobby, né, Pipa? Isso que é mais importante,
sim,
pra gente. Que
sim, fomenta bastante, né, porque querendo ou não, agora já tá bem mais, né, no nosso país, a questão dos boards em ascensão já tá outro nível, mas há 5 anos atrás, ah, vamos jogar um board game, o cara fala, mas o que é board game? Faço ideia do que você tá falando, entendeu? Tipo, só se conhecer a banca imobiliária ali, então esses eventos trazem as pessoas novas, sabe? O pessoal passa em frente, por que vem interesse? Aí o cara vai pesquisar, né? E acaba até entrando pro hobby ali.
E um ponto que tu falou, Pio, que eu vou até dar uma emendada atrasada aqui, é esse negócio da distância. Eu, quem conhece, a gente tem alguns amigos aqui do hobby, né? Abraço pra todo mundo, mas eu tô aqui em Interlagos. A gente não é uma região aqui no extremo sul de São Paulo que tem muita coisa. Então, quando tem eventos, é legal porque acaba sendo um motivo a mais pra gente ir longe. Não que a gente não vá longe pelos amigos, mas o fato de você saber que é um evento, aí, sei lá, vai ter um sorteio, igual o André às vezes faz, ou vai ter um horário estendido, alguma coisa, acaba até sendo aí um motivo a mais de fazer a gente sair de casa, andar aí 20, 30 quilômetros pra ir no lugar. Coisa que num dia... Palavra evento
a
pesa.
Palavra evento é. Pesa, né, rapaz? A gente já coloca na cabeça que é uma coisa bem, bem... É séria, né? Lógico que é sério, um evento. Mas isso vai trazer, tipo, seja sorteio, seja uma jogatina mais longa, ou os amigos juntos lá, né? Isso daí é, eu acho que realmente vale a pena. É, o evento é o que faz a galera vir. É diferente de marcar uma jogatina num sábado. O evento, você sabe que vai ter 4, 5 mesas pra tudo que é gosto, pra tudo que é idade, sabe?
Exatamente.
E nesse sentido, eu acho muito bacana.
Mas e aí, guys? O que vocês teriam a dizer sobre pontos positivos desse tipo de evento?
Pio, o primeiro ponto aí que eu posso levantar é que geralmente em eventos você vai ter lá promoções, brindes, sorteios, enfim... horário estendido, jogar de graça em locais que são pagos, algum tipo de vantagem, digamos assim, do gênero.
Sim, fora que você também pode testar aquele jogo que você tava pensando em comprar, e aí vai ter aquela mesa com um monitor explicando, falar, ó, vamos testar, né? Então, eu acho que é muito interessante você poder testar os jogos antes de comprar num evento que vai ser lançado o jogo daqui tipo 3, 4 meses, sei lá, ou até mais. Então, eu acho isso muito bacana, sabe? Eu mesmo sou hypado em várias coisas, eu sou muito assim... Compro o jogo, depois vejo se é bom ou não. Isso é horrível isso. Eu deveria testar as coisas antes. Então, essa característica eu acho muito interessante. O que você acha, André?
Eu acho que, assim, geralmente a pessoa pesquisa, vai a fundo, acaba, joga com os amigos e depois compra. Você tá ao contrário, Vini. Eu gosto disso, né? Eu vejo outro fator muito positivo dos eventos, a gente já comentou acima, mas eu vou reforçar, que é a amizade, o fator social de todo mundo que tá ali perto, tipo, quem você não conhece pessoalmente e tá lá, eu vejo isso como uma coisa bem bacana nesse sentido, sabe?
Aqui eu vou colocar, já começando aí nos pontos negativos, um que é controverso, por isso que eu vou colocar aqui, que é o que o André falou. Eu acho que tem eventos que você consegue realmente, é o caso do Troca BC, é o caso dos eventos do Mega Geek, fazer isso. Porque você já conhece as pessoas, ou fica conhecendo lá e tem um grupo que vai lhe acolher. Pô, meu, legal, você gostou, gostou, jogou com a gente, entra aqui no grupo também. Então aquela pessoa que foi no evento, desconhecida, jogou com um monte de desconhecido, naquele mesmo dia entrou num grupo de WhatsApp ali, que tem a ligação com o evento, e já começa a conhecer esses desconhecidos que vão virar conhecidos agora. Vocês entenderam? Sim. Mas tem eventos, principalmente quando são muito cheios, que, meu, você vai, senta, joga, levanta, vai embora, e o local, tal, não tem esse tipo de cuidado. Então quem você conheceu ali, que às vezes você fica encabulado de pedir um contato, ainda mais se é alguém do sexo oposto, pensar que é alguma, né, que tá dando em cima, enfim. E aí você vai embora e realmente esse fator social e amizade cai por terra. Então acho que isso é uma característica que pode ser tanto boa como ruim, sabe? Depende muito de como a organização ali do evento tá funcionando.
Sim, exatamente. Isso, inclusive, já fica atrelado com a ideia de que esses eventos, eles realmente fomentam mais o hobby e você acaba criando novas amizades ali, né? Fazendo... Pô, nossa, sério, eu conheci muita gente, cara, em evento e jogando board. Ah, não só evento mesmo. Ah, vamos jogar um board? Vamos. Aí junta a galera, pá, joga um board, faz amizade. Aí vai no evento, vamos naquele evento? Vamos. Aí, pô, faz mais amizade, entendeu? Então,
geralmente os eventos, alguns são focados nos party game, né? Então, isso acaba incentivando mais ainda a galera ficar mais descontraída nos jogos, né? Então, vira realmente um parceiro, assim, a pessoa dá risada, se diverte junto, conversa junto todo mundo, então é bem bacana. A amizade que vira depois de uma pessoa ficar na mesa e ela se sente mais à vontade de estar numa loja bem legal, eu acho isso. Isso daí é essencial para os eventos.
E agora falaremos dos pontos negativos desses tipos de eventos, cara. Cita uns para nós aí, Rafa.
Bom, o primeiro é que eu sou uma pessoa que mora no extremo sul de São Paulo. Então, como estou no extremo sul de São Paulo, no buraco de São Paulo, o que eu faço? Tenho que ir de carro. Então, para mim é muito importante, quando vai ter o evento, ter ali um cuidado dos organizadores em saber se vai ter algum lugar bom para parar. Tem eventos que, meu, que é difícil, cara, que eu sofro e eu quase desisto de ir embora, porque realmente, assim, enche tanto e não tem onde parar. Eu acho isso bem ruim. Não tem estacionamento perto, não tem, sabe, não tem rua residencial perto pra eu separar o carro, nem que seja duas, três quadras de distância. Então acho que é um tipo de cuidado que os eventos têm que ter. Estacionamento.
Eu acho que muitas vezes o local do evento, ele manda no que está acontecendo mesmo. A pessoa acaba tendo onde parar o carro ou ter o que comer no local, ela se sente confortável para voltar, entendeu? E eu já fui em eventos, eu tenho loja, mas eu gosto de ir para os lugares, eu gosto de conhecer gente nova, eu gosto de ver como que estão os outros eventos. E eu já fui em evento que eu não consegui sentar para jogar. Você acaba ficando frustrado, né? Você tá indo para jogar e você não consegue sentar para jogar. Então acho que a organização, igual o Rafa comentou, e você conseguir chegar no local fácil, parar o seu carro fácil, você não... Não vou falar no português, claro, pagar caro para comer é ruim isso, né? você não quer...
E nós é gordinho, falou bastante.
Você não quer pagar 30 reais e comer um lanche pequeno. Você quer comer legal, você quer se sentir em casa no evento. Eu acho que é importante isso dos eventos. Eu vejo como um ponto negativo, assim, a gente não conseguir chegar no evento e não se sentir confortável lá dentro.
Sim, eu poderia citar como o que eu passei, né, de pontos negativos que eu presenciei mesmo... Foi o fator comida cara e a distância. A questão de evento lotado, graças a Deus, todos os eventos que eu fui, foi bem de boa. Eu consegui fazer o que eu queria fazer. E eu não...
Até a gente falar no próximo bloco de um evento grande aí de São Paulo.
Eita! Né? E aí, é, então, aí, tipo, questão de distância, realmente, eu achei meio longe, né? Tipo, pegar metrô, tal, atravessar São Paulo, mas de boa. Dá pra superar isso aí. E a questão da comida cara. Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes... A questão da organização do evento pode até tentar dar uma... Comida cara, eu digo, né? Porque distância é meio subjetivo aí, né? Mas tentar sempre, né, melhorar nesses quesitos aí, né? Porque imagina, você vai num evento e tá totalmente lotado, você não faz nada. Não faz sentido o evento, né? O evento perde o sentido completamente. Então, tudo isso tem que ser verificado.
Concordo, Pipo. Eu acho que assim... Tanto nós como jogadores, como principalmente os organizadores de eventos, né? A gente sempre tem essa preocupação quando a gente faz o nosso Troca BC, né? Espero que faremos aí um Troca SP em breve, né? Assim que a pandemia passar. É justamente esses pontos negativos serem vistos como oportunidade de melhora. Né? Pô, estacionamento tá caro? Vamos ver se aqui perto tem um lugar para fazer uma parceria. Comida tá cara? Vamos ver o que a gente pode fazer para talvez... baratear a comida, porque se o cara gastar menos na comida, vai sobrar um pouquinho de dinheiro e ele vai comprar lá um joguinho, alguma coisa que talvez ele não levaria, esse tipo de coisa. Eu acho que é tudo uma forma de como quem tá fazendo um evento vê isso, que nem você falou, distância. Pô, distância. Por que que, sei lá, na região X não tem um local, não tem uma loja que vai lá, que nem aconteceu, por exemplo... em São Paulo por um tempo, no Shopping Frei Caneca, uma loja alugou lá um espaço e começou a fazer eventos. Pô, foi sucesso. Era um lugar ali deficiente disso e virou ali um ponto de referência. Então acho que assim, esses pontos negativos é justamente pra galera ver o que pode melhorar.
Agora falaremos dos eventos grandes, começando pela Abrim. A Abrim é a maior feira de brinquedos da América Latina, realizada pela Abrinc, contando com mais de 15 mil visitantes e 140 expositores em uma área de 30 mil metros quadrados. Ela traz lançamentos no ramo de brinquedos em geral, inclusive conta com editora de jogos de tabuleiros modernos, além de palestras sobre marketing, soluções inovadoras e afins. Ocorreu esse ano, em março, acontecendo aí um pouco antes das restrições de isolamento social. Vale lembrar que esse evento não é permitido para crianças de até 12 anos e não é aberto ao público em geral, sendo exclusivo para empresas e organizações da área, né? Então, manda aí, guys!
Eu tive o prazer de ir na Abrim esse ano junto com meu parceiro Rafa. A gente foi aí de cara e a gente já tinha ido ano passado, a gente foi de novo. O fator da gente... E conhecer a editora de perto, ver os jogos lá, os lançamentos, conversar com a pessoa da editora que você só tem um contato, seja para comprar pelo celular e você vê a pessoa pessoalmente. Eu acho o Abrim, por exemplo, é muito, muito gostoso. Assim, eu sei que ele é fechado só para as lojas, só para a empresa, mas ele é voltado para isso. Ele é feito para isso. Ele é para a gente conhecer, fazer esse networking com a editora de perto. Isso daí agrega muito para a loja. Eu digo como Mega Geek, né? Ele agregou muito. Eu conheci as pessoas de perto de todas as editoras. E eu ainda levei um parceiro do Sociedade dos Board indo como uma mídia social ali para conhecer todo mundo. Ó. Beleza?
Concordo plenamente, André. Meu, eu gosto muito da Abrim. Né? Esse foi o segundo ano que a gente foi lá. Fica aqui no, na Zona Norte, né, de São Paulo, quando acontece. Expo Center Norte. E, cara, eu acho que é muito legal. É tudo o que você falou. Primeiro, que ele é um evento relativamente cheio, mas ele é completamente diferente dos eventos igual o Diversão Offline, que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque é o que tu falou, é voltado para a área. Então, você vai lá para conhecer uma editora presente, né? Esse ano mesmo aqui, a gente foi na... Me corrija aí, André. Na Bureau, né, que era a antiga Redbox. Fomos na Conclave, na Paper Games e na Galápagos. São as quatro que estavam lá fora, Copag, algumas outras. Porque, de novo, igual o Pipa falou, cara, tem estrela, tem grow, tem brinquedo infantil, infantil mesmo de bebê. Mano, é uma feira imensa, cara. Quando fala 30 mil metros, é muito mil metros. É muito mil metros.
E a gente que é do hobby tá muito feliz de estar as editoras de jogos
certeza,
modernos lá.
Cara.
Nossa, é um avanço total pra gente, vixe. Na maior feira da América Latina, as editoras... As principais editoras estão lá.
Você vê lá.
Nossa, então tá crescendo e vem crescendo muito.
É, então, você vê lá a Galápagos, por exemplo, que é a nossa maior aqui do Brasil, né? Do lado de uma Grow, do lado de uma Hasbro, de empresas de brinquedo mesmo gigantes, cara, isso é muito
batendo de frente com eles, né? Porque o espaço deles lá era grande.
Bem trabalhado, né? As outras, o espaço era pequenininho, galera, pra quem não teve a experiência de ir. É um stand pequeno, só com banner e tal. Mas assim, é o que o André falou. Meu, é muito legal, porque você chega, diferente do Diversão Offline, você chega lá na Paper, por exemplo, né? Aí quem tá lá é o dono mesmo da empresa, né? O Sela, né? Então você vai lá, você conversa com ele, ele troca ideia, ele fala de jogo que tá pra vir, jogo que não tá pra vir, e esse tipo de coisa. Então isso proporciona ali um contato mais direto que você não tem em outras feiras, em outros eventos, né? Que eu abri uma feira, de fato. Né? Então, cara, eu acho muito legal. O fato...
E aquilo que eu comentei, né? A gente só conversa com o dono pelo WhatsApp e olha lá. Mas não, ali a gente tem um contato direto com a pessoa.
Ele tem como dar essa
pessoa acaba ficando muito feliz de te ver, sabe que você tá interessado em adquirir jogos e vem sempre comprando jogos. E pessoas que não conhecem o jogo de tabuleiro moderno acabam indo lá e conhecendo a Galápagos e se tornando clientes da Galápagos.
Com certeza. Sabe? A Galápagos na Brim, inclusive, eu acho que ano passado também foi assim, né, André? Ano passado ele estava muito focado lá com aqueles quebra-cabeças 3D, né, do Harry Potter.
Porque eles estavam pensando mais no brinquedo, né? Na feira como no brinquedo. A desse ano eles pensaram mais nos board games.
Nos board games, então foi muito legal. Mas assim, em suma, você acaba vendo... Você não ia lá ver um Passive Darkness, um Tulu May Die. Geralmente são jogos aí voltados para um público mais infanto-juvenil. Até porque é uma feira da Brink, né, de brinquedos. Mas, cara, é muito legal ver isso. Ver gente que chega lá, você tá no stand, vendo lá, conversando com a vendedora de algo que você sabe, a vendedora sabe. Aí chega alguém do lado e fala, nossa, o que que é isso? Cara, isso é muito legal.
Verdade.
Você vê que o pessoal tá migrando, tá indo pra esse lado, o pessoal tá ficando curioso. E isso é bem, bem interessante mesmo. Esse tipo de evento, board games, né? Essas editoras nossas estarem nesse tipo de evento.
E mais um detalhe, né? Que o Rafa esqueceu de comentar. Quando a gente foi nesse evento, a gente descobriu de lançamentos que ninguém sabia. De coisas
e não ficaram sabendo.
De coisas que até hoje ninguém sabe, né? Então é um spoiler. A gente viu coisas de lançamentos que a, por exemplo, a Burov vai voltar com tudo, e eles mostraram coisas exclusivas lá de primeira mão pra gente.
Rolaram spoilers que rolariam de Diversão Offline que não teve.
Temos também o Diversão Offline para os íntimos, o DOF. É um evento realizado pela Geek Carioca, que já era realizada no Rio de Janeiro, mas ao vir para São Paulo ganhou proporções gigantescas, sendo conhecido hoje como o maior evento aberto ao público do nicho. Esse ano, infelizmente, devido ao distanciamento social, ele foi cancelado, né? Então, conta aí, manos. Qual foi a experiência de vocês no DOF? O que vocês têm a dizer para nós?
Cara, eu acho que o Diversão Offline, né, o DOF, ele é muito legal porque ele aproxima jogadores, ele aproxima os criadores de conteúdo para as pessoas. É normal você ir no DOF lá e trupicar no youtuber e esbarrar nas pessoas. É comum no DOF, vamos voltar a isso daqui a pouco. E alguém que você vê postagens, alguém que você vê vídeos, enfim. Então é legal por causa dessa aproximação de todo mundo.
E também no DOF, você acaba jogando também lá e conhecendo jogos que são lançamentos, né? Eles também colocam uma mesa ali para jogar, tudo bem. Você consegue ir lá só para conhecer os lançamentos ou para você fazer aquele social, trocar uma ideia com os amigos. E as editoras também estão lá vendendo, né? Isso como loja, assim, eu não vejo isso como uma coisa legal para loja, mas para o povo que vai, eles estão indo para comprar em preços exclusivos lá. Diversão offline, nesse sentido, a pessoa acaba deixando uma grana para comprar lá, porque eles dão desconto exclusivo só para quem está indo no evento.
Então, Pipa, um ponto negativo aqui que eu tenho para falar do DOF, primeiro, a parte de comida deles estava muito fraco ano passado, né? E no anterior não estava tão fraco, mas estava muito caro. Não sei se teve ligação entre essas duas coisas, né? Um interferiu no outro, mas eu acho que é um ponto que aí o DOF podia melhorar um pouquinho. E, cara, muito cheio. Muito cheio.
Mas esse ano ia prometer, né, o Rafa? Eles pegaram um espaço bacana, um lugar bem grande. A gente espera que o ano que vem a gente vão conseguir realizar esse evento e a gente consiga ir. Porque parece que o estacionamento é maior. Ele só não tá muito perto de metrô. Mas o espaço cresceu porque o hobby cresceu, né? A gente pensa dessa maneira. E parece que quando tiver o ano que vem, o tamanho de mesas para todo mundo jogar e o espaço de cada editora vai estar bem maior também.
Faço de suas palavras que sejam verdade. Porque, meu, realmente, assim, ano passado, a gente conseguiu, eu particularmente com alguns amigos, nós conseguimos jogar o jogo lá do Teotihuacan meio que no último horário. Isso porque o Mário, de mandar um abraço aí pro Mário da Bucaneiros Jogos, fez uma exceção e a gente foi embora depois de todo mundo. Os tiozinhos lá da faxina, da limpeza, já tava lá recolhendo o saco de lixo na calçada e a gente tava indo embora. Porque realmente é muito cheio. Se você vai para jogar um jogo aí numa mesa muito disputada, vai acontecer duas coisas. Você vai esperar muito e provavelmente vai jogar o jogo numa versão aí reduzida, tal, que talvez não seja, fora barulho e tudo mais, a experiência mais adequada. Mas, apesar disso tudo, tem seus pontos positivos, eu acho.
Eles dão uma cortada no tempo de jogo e também eles fazem isso justamente para todo mundo conseguir jogar. Mas eu particularmente, eu acho que não é muito bacana sair no DOF para tentar jogar. Porque é muita bagunça, é muita gente. Você tem até uma responsável para criar uma fila de pessoas para sentar na mesa. E a gente foi tentar jogar o Root, aí a gente foi ver, tinha 10 pessoas. 10 mesas para jogar o Root. Eu falei,
e com fila, né?
O que eu vou fazer, né? Com fila para jogar. Para jogar no DOF, eu realmente não tive experiências boas. Eu tentei jogar o Root, os eventos rolam 2 dias, né? Eu tentei no sábado, não consegui, tentei no domingo, não consegui e desisti. Aí pode ser que no próximo evento eles consigam organizar isso de uma outra maneira.
O que eu acho legal, assim, no DOF, e é meio que um problema das pessoas, dos coleguinhas do hobby, né, desculpa, dá a cutucada, editoras pequenas geralmente têm menos movimento. E são essas editoras que a gente consegue dar uma atenção maior, e é legal porque geralmente elas são as que não conseguem levantar hype, esse tipo de coisa, né? Então você vai lá na Geeks and Orcs, você vai conversar com os caras, o pessoal vai te dar super atenção. Eu lembro que esse ano, o ano passado que teve, a Dijon, tava lá, dava pra jogar à vontade, conversar lá com o Eduardo Guerra, conversei lá com o Diego. Então, assim, essas editoras menores, as meninas lá da Calamity, né? Consegue ter um espaço melhor aí, porque as pessoas, por algum motivo, não lotam no hype lá em cima, né? Então acho que isso é um ponto positivo, assim, pra você dar atenção. Você consegue ver coisas de editoras menores que normalmente nesse fluxo imenso de informações se perdem, né, no hype do dia a dia, daquele grande jogo da Galápagos, esse tipo de coisa. Isso eu acho bem legal.
Os protótipos também, Rafa, foi bem fácil de jogar, viu? Verdade. Tava bem tranquilo as mesas. As mesas de protótipo tava bem sossegado.
Mandar um abraço aí pro Thiago Melo. Realmente, com certeza, cara. Eu acho que esses espaços de protótipos, até depois a gente vai falar rapidinho aí dos eventos digitais, tem que ter um espaço aí importante nesses eventos, né? Até para fomentar esse mercado aí de designers nacionais.
Então, cara, no ano passado que nós fomos, né, inclusive nós três fomos, eu achei legal, mano, eu achei maravilhoso, pra ser honesto. Foi a primeira vez, né, que eu fui no Diversão Offline. E eu achei muito bom, tipo, fato que tava lotado. A gente ficou esperando em várias mesas pra poder jogar. Aí a gente ia ficar voltando de 20 em 20 minutos pra ver se já, né, já tinha liberado ali. Mas, no geral, eu acho que era o que eu esperava, sabe? Foi bem divertido, eu conheci... Sim, eu vi youtubers que eu só via na internet, eu conheci pessoalmente, conversei e tal, não sei o quê. Isso é muito bacana, porque... pelo fato dos board games ainda ser um hobby em ascensão no nosso país, embora já esteja muito maior, não é o tipo de hobby que, por exemplo, rola aqui no final do ano, que é a CCXP, né? Que, nossa, o meu ídolo tá ali, meu Deus, você não consegue chegar perto, tem 8 mil pessoas na sua frente, tá ligado? Não, não é isso. Então, eu acho muito bacana isso. A gente consegue conversar com as pessoas, falar, pô, aquele vídeo que você fez.
É mais acessível,
né? Isso, exato. Pô, eu gostei daquele vídeo que você falou tal coisa. Você conversa com o youtuber, o cara joga milhões de jogos de tabuleiro. E eu achei bacana, cara. A gente conseguiu jogar, assim, acho que tudo, né? Que a gente entrou nas filas, a gente acabou jogando. Só um jogo, talvez, a gente não conseguiu, sei lá.
É, o Teotihuacan, acho que você foi embora antes, né? De você conseguir jogar por causa do horário.
Sim, é verdade.
Que nem falou de distância, né?
É, então.
Tava muito longe de
Nossa,
casa.
Nossa, cara, eu tava longe pra burro. E eu pude ver o stand da Galápagos, tal, das editoras grandes. Aí eu acabei vendo as editoras pequenas também, editoras de RPG, focadas mais em livros de RPG, que eu não manjo tanto assim. Pude ver, abrir, folhear os livros. Isso eu acho muito bacana, cara. É um universo sensacional, velho. Eu achei 10/10, não, 9/10, 9/10, nunca pode dar 10/10, só pro nosso podcast 10/10.
É, eu acho que também é legal o contato, até que o André falou de lojistas, de algumas lojas que a gente geralmente está acostumado a comprar na internet e conseguir comprar de forma real lá. Que é o caso da Lúdica, né, que vende acessórios, meeples, dados, enfim, todas essas bugiganguinhas, tinha stand lá legal e tal, então acho que também... É aquilo, esse tipo de feira, de evento, é acesso. Não é necessariamente pra jogar, porque vai estar cheio. Não é pra comer, que você vai acabar comendo no McDonald's lá do outro lado, lá fora. Que a gente fez isso, inclusive. Não é, eu digo pra André até que nem é tanto pra comprar jogo, porque se você chegar naquele seu lojista preferido e falar, tá, você consegue preço melhor. Então acho que é assim, é uma questão de acesso mesmo, assim, de você fazer... O passeio pra ver a galera, ver tudo. E não necessariamente, tipo, ah, eu vou levar um monte de dinheiro no bolso que eu vou voltar cheio de jogo.
Agora falaremos os pontos positivos e negativos desse tipo de evento, que são os eventos grandes, né? E aí, cara, o que vocês teriam a dizer sobre pontos positivos desse tipo de evento, que é muito grande?
Bom, Pilpa, eu acho que o primeiro ponto positivo é o que eu acabei de falar, que é o acesso. Você vai ter acesso a lançamentos... A pessoal ali de editora para você tirar dúvidas e tudo mais, coisa que geralmente em evento pequeno você não consegue ter. Dificilmente no evento pequeno eles vão mandar aquele pá, aquela bomba, aquele uau, Small World, World of Warcraft, entendeu? Geralmente isso vem em evento grande.
Eu acho que pega bastante curiosos também, né, como um ponto positivo, né? A divulgação desses eventos é muito boa, assim, todas as editoras, a Geek Carioca manda muito bem no marketing, então em todas as redes sociais, na página deles, anúncio patrocinado no Instagram, no Facebook, então eu acho que acaba trazendo pessoas que não têm tanto conhecimento ao hobby, apesar que ele é focado para quem já conhece, mas traz bastante curioso sim, porque o SPTV estava lá no último DOF passado.
E com relação a pontos negativos, o que vocês teriam a dizer? Eu já começaria dizendo que um ponto negativo, que eu até já tinha mencionado, é a questão da distância, né? É que assim, isso é muito subjetivo, né? Igual eu já mencionei, mas pra mim foi um empecilho, né? Porque se o evento é colado com uma estação de metrô, por exemplo, aí já fica até mais simples, né? E tal. E também a questão de evento muito lotado. Eu acho que isso é um ponto negativo, extremamente negativo. Existem negativos, mas isso é muito negativo, entendeu?
A respeito, teve um pouco de fila pra entrar também no DOF, viu? Mas foi tranquilo, né? Ficou o quê? Meia horinha na fila? Não sei.
Meia horinha.
E eu não sei porque eu entrei no evento com meu crachazinho, o Vini ficou lá.
Nossa, fiquei puta, hein, mano. Eu falei, pô, eu tô
sendo bem gostoso, né?
Nossa, logo de manhã já tava torando aqueles. Nossa, velho, isso é louco. Bom, galera, nesse episódio nós abordamos o tema de eventos, né? Que servem aí pra ter todo aquele fator social, juntar a galera e fazer novas amizades e conhecer mais o hobby também. Lembrem de procurar a gente nas redes sociais por Sociedade dos Boards, Facebook, Instagram e também na Ludopedia. Maiores informações e interesse se juntar ao nosso grupo do WhatsApp, nos procurem.
Isso aí, Piupa. E ó, não se esqueçam, www.megageek.com.br. Procurem lá no site, Facebook, Instagram, ou no telefone 11 97609 1366.
Queria mandar um forte abraço aí pro Pilpa e pro Rafa por me convidarem para esse podcast. Estou bem feliz de participar com vocês. Vocês já são amigos de longa data e é um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de estar participando, estou sempre acompanhando vocês, estou com vocês há muito tempo nas redes sociais, gosto do trabalho de vocês e quero mandar um abraço para todo mundo. E o que precisar pode me chamar, e precisar de um preço bom nos board games pode contar comigo. Abração para todos.
Já tô entrando no site agora. Falou, galera!
O podcast da Sociedade dos Birds fica por aqui. Sorte dos dados, galera, e usem álcool em gel.